prioridade absoluta aí da atuação nos próximos meses da Frente Única contra a Corrupção, o colegiado que reúne aí 215 deputados,
e seis senadores,
né, de 24 partidos diferentes, né, e será lançado aí oficialmente no dia 13 de março. Para a gente falar sobre esse assunto, da atuação dessa frente única aqui conosco, a gente vai tá na ponta da linha com a gente a deputada Adriana Ventura, ela que é do Novo de São Paulo. Bom dia, deputada, muito prazer em tê-la aqui no nosso painel.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Deputada, um trabalho, né? Como é que vai ser se orientar, se pautar esse trabalho da Frente Única contra a Corrupção? O que motivou a criação dessa frente e qual vai ser o principal mote de atuação dela?
Olha, a Frente Ética contra a Corrupção, o objetivo, o primeiro ponto, é unir todos os parlamentares em torno de uma causa comum. Então esse é o grande objetivo. Não existe ideologia direita, esquerda, todo mundo é muito bem-vindo. E a gente faz um esforço, inclusive, para todo mundo deixar de lado as posições ideológicas, para todo mundo trabalhar junto num assunto que tem que ser comum a todos, né? Que é o combate à corrupção. E ela vai atuar, basicamente, tanto com os deputados federais como os senadores que estão envolvidos, em três eixos, que é o legislar, o fiscalizar e o educar. Principalmente quando a gente fala de legislar, porque a gente acha que tem que ser um trabalho completo. Quando a gente fala de legislar, a gente está falando de aprovar leis, de fazer leis que aprimorem transparência, eficiência e integridade na gestão dos recursos, propriamente dito. Quando a gente fala de fiscalizar, a gente está falando de defender e dar apoio para todos os atos de fiscalização efetiva dos atos administrativos.
Uhum.
E também, e no eixo educar, é para prevenir. A gente acha que tem muita medida que mais pune do que faz a prevenção. Então, uhum, o objetivo é fazer vários eventos didáticos, palestras educativas, para que as pessoas entendam e saibam o que está sendo discutido, o que está sendo votado. Isso tanto entre os parlamentares como a sociedade civil em si.
Uhum. Agora, deputada, a senhora falou de prevenção e mais punir que prevenir. Uma coisa que, uma das críticas que faz ao pacote do ministro Sérgio Moro é exatamente que ele mexe muito na questão penal, mas que traria poucas medidas preventivas para que a corrupção não ocorra, para que o crime não aconteça. Como é que a senhora recebeu esse pacote de medidas? A senhora acha que, de fato, no aspecto corrupção, ele vai ser importante? E outra, a questão do fatiamento do projeto, da não inclusão do Caixa 2 logo no primeiro projeto, como é que a senhora recebeu esse fatiamento?
Você está fazendo um monte de perguntas ao mesmo tempo, mas vamos lá.
Desculpa, por causa do tempo.
Não, tudo bem. Olha só, eu vou fatiar a resposta também, tá bom?
Tá ótimo, ótimo.
Olha, a primeira coisa é o seguinte, o pacote anticrime, assim, ele foi bem recebido, ele tem assim, objetivos que são muito bons, combater o crime organizado, né? É claro que todo mundo, algumas pessoas têm críticas, claro que tem algumas coisas que têm que ser discutidas. Quando a gente tem muita gente discutindo a mesma coisa, sempre cabe melhorar alguma coisa. Eu acho, inclusive, que o ministro Moro está aberto para isso.
Uhum.
Nós, a Frente Ética contra a Corrupção, nós fomos nos colocar à disposição, nós tivemos um encontro com o ministro Moro, onde a gente se colocou à disposição para ser um interlocutor com o Legislativo, porque o objetivo é construir o pacote dele. Na verdade, eu acho que é o início de uma discussão, de um aprimoramento, né? Porque tudo está sujeito a melhorar. Né?
Sem dúvida.
A gente precisa lutar para melhorar em conjunto.
Uhum.
Então, eu acho que há muito boa vontade do ministro, inclusive, e ele está aberto a isso. E eu falei da questão do educar, porque a gente acha que é muito importante esse lado que é feito previamente ou paralelamente a isso. Eu acho que o papel da frente é justamente esse, né? Porque também é muito fácil criticar. Agora, a questão de propor coisas que realmente funcionem, as pessoas estão se unindo para fazer isso também. Olha, essa medida aqui não é tão legal, mas dá para fazer desse jeito. Então,
uhum,
eu acho que agora é o momento de todo mundo parar, pensar e ver o que pode fazer para melhorar o que criticam. Eu acho que esse é o grande ponto. Uhum. Em relação à separação que você perguntou, do fatiamento, do crime do Caixa 2, eu acho, como a gente está falando do Legislativo, a gente está falando do Congresso Nacional, a questão de fatiar faz parte também. É melhor a gente ir aprovando aos poucos, com progressos incrementais, do que tentar organizar e aprovar um pacotão tudo na mesma hora. Porque, às vezes, você joga no lixo muita coisa boa. Às vezes, por causa de uma coisa, atravanca. Então, a gente sempre fala, cede um pouco aqui, aprova um pouco ali, porque aos poucos a gente constrói, né? Porque, afinal de contas, se a gente pensa que são 513 deputados federais, é muito difícil ter consenso de todo mundo, não é isso?
Mas a senhora acha que com essa renovação do Congresso que a gente está tendo, especialmente na Câmara, abre-se um espaço de fato para que a questão do combate à corrupção seja uma prioridade? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente viu em outros cenários, em outros momentos, que o tema foi muito debatido, mas as medidas concretas muitas vezes não aconteceram. Qual que é a sua expectativa agora, deputada?
Olha, a minha expectativa é que, especificamente neste tema, combate à corrupção, isso seja uma coisa comum e que une os parlamentares. Eu sou do Novo, mas na frente tem parlamentares de 24 partidos diferentes, inclusive a gente faz realmente um esforço de trazer parlamentares de todos os partidos, porque, como eu disse no início, é uma causa comum e tem que ser uma causa comum. A gente tem que combater esse poder, essa concentração de poder, a gente tem que combater esse excesso de burocracia, a gente tem que combater a impunidade. Todos juntos e unidos, realmente, a gente consegue fazer isso. Todo mundo precisa de todo mundo ali. Ninguém aprova nada sozinho. Então, a minha expectativa é alta. Você pode até falar, nossa, você é muito otimista, eu sou mesmo, e a gente tem que ser otimista, porque a gente está lutando pelo nosso país, a gente está representando como brasileiro que colocou a gente aqui.
Certo. E a senhora acha, então, que essa luta de combate à corrupção, ela precisa ser institucionalizada no país, com todos os órgãos e poderes juntos, trabalhando com esse objetivo?
Sim, acho sim. Elisabel, bom dia.
Bom dia.
Olha, eu acho que tem que ser sim, mas de uma maneira bem fluida, inclusive com a sociedade. É papel da sociedade também fiscalizar, é papel da sociedade saber e se interessar pelo que está acontecendo, né? Porque muito do que está acontecendo é porque, de certa forma, a sociedade se omitiu durante muito tempo e as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que tem que ser institucionalizado assim, inclusive medidas para mais transparência, mais ética e mais combate à corrupção em todos os níveis a gente precisa fazer. Essa frente ética, eu estou conversando com vários deputados estaduais e vários vereadores, no caso de São Paulo, para que a gente, inclusive, amplie essa frente. Tem que ter nas três esferas, tem que ser um esforço coletivo, sabe? Esse é um dever de todo mundo. As pessoas realmente reclamam. Mas essa participação, da mesma maneira que aqui nós estamos fazendo um esforço de unir todos os partidos, né, com esse objetivo, a sociedade civil também tem que fazer isso. Inclusive, tem vários organismos da sociedade civil que já falaram com a gente.
Inclusive, então, no fortalecimento também, em fortalecimento da Controladoria Geral da União, que é um órgão por excelência para poder dar essa transparência, né, deputada?
Sim, o Tribunal de Contas da União também, o fundo tem centros de ética de vários organismos que já entraram em contato, a Transparência Internacional também está fazendo um trabalho que é trabalho em conjunto, então tem vários órgãos e entidades da sociedade civil que querem participar, então o esforço tem que ser coletivo mesmo, contra esse mal que é a corrupção, que é um crime invisível.
Perfeito.
E que corrói. Porque o dinheiro que é desviado não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para a segurança, e a população está carente de tudo isso.
Muito bem, deputada Adriana Ventura conversando com a gente, ela que é do Novo de São Paulo, conversando a respeito da Frente Ética, né, contra a Corrupção, a frente que reúne 215 deputados, 6 senadores, né, nessa batalha aí, com 24 partidos representados, na busca aí de uma melhoria na questão aí do combate à corrupção, numa frente aí para poder batalhar realmente contra esse mal que realmente, no fim das contas, é um crime gravíssimo que assola todo o país porque prejudica a formulação de políticas públicas que podem, né, evidentemente, em última análise, beneficiar a população. Isso é uma coisa importante. Deputada Adriana Ventura, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso painel eletrônico. Um excelente dia de trabalho e até a próxima oportunidade.
Olha, foi um prazer. Bom dia a todos vocês. Tchau, tchau.
Bom dia, deputada.